Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! A gagueira se manifesta em 1 a cada 100 adultos. Nas crianças, o índice é maior, 5%. Na reportagem de hoje, de Carles Carmigliatti, conheça as formas de tratamento e como ajudar quem tem o problema.
Reportagem especial.
Todos nós, falantes, temos disfluências na fala. Elas são caracterizadas por todas as pausas e interrupções que temos quando a gente fala. Por exemplo, o uso da interjeição né como interrupção e o é como hesitação. Já a gagueira é caracterizada pelo alto número de disfluências típicas, como repetir sons, eu fui, repetir sílabas, eu fui, bloqueios de fala, ou seja, a pessoa inicia o movimento, o ato motor do som e para. E os prolongamentos, eu fui à casa da minha avó. A professora do Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da UFMG, Denise Brandão, explica que a gagueira começa a se manifestar na infância.
Existem alguns tipos de gagueira, a mais comum é a gagueira do desenvolvimento, que se manifesta na infância. A prevalência na infância é mais ou menos de 4 a 5%, sendo que na idade adulta é de 1%, ou seja, um número de crianças que gaguejam tem o que a gente chama de remissão da gagueira, ou por tratamento, ou mesmo por questões naturais, né? A ocorrência dela é muito maior em meninos, são 3 meninos para uma menina. Tem vários estudos, várias pesquisas, mas nenhuma comprovada com a razão real disso aí.
Além da gagueira do desenvolvimento, também existe a gagueira neurogênica, que ocorre de alguma lesão ou questão neurológica, psicogênica ou de conversão. Ela é causada por questões psicológicas mais graves, mas esse tipo é extremamente raro e a grande maioria dos casos é do tipo de desenvolvimento. A professora Denise detalha como é feito o tratamento para a gagueira de desenvolvimento.
O tratamento é fonoaudiológico, porque é comprovado que a gagueira não é causada por problemas emocionais, nem por ansiedade, nem por medo. Aspectos emocionais podem agravar os sintomas de uma pessoa que gagueja, mas eles não causam. É um problema da programação mesmo, motora da fala. O fonoaudiólogo vai trabalhar com essa pessoa, reorganizar estratégias de minimizar ou de suavizar mais a fala, de minimizar a velocidade, se for necessário, os aspectos de continuidade, como se fosse um treino mesmo, para reorganizar ou para de estratégias mesmo de minimizar as dificuldades que a pessoa apresenta na fala.
Pessoas com gagueira podem enfrentar dificuldades no convívio social e até bullying. Mas a professora Denise Brandão dá dicas para melhorar o convívio com a pessoa com gagueira.
A pessoa que não gagueja, o que a gente mais batalha hoje é para respeitar a pessoa que gagueja, deixando ela falar no tempo dela, não pedir para respirar, para ficar calmo, para falar devagar. Ela sabe o que ela precisa fazer, então não fazer esse tipo de estratégia, né? É ter contato nos olhos e aguardar. A pessoa vai precisar, às vezes, repetir, bloquear, ela vai fazer isso e quanto mais tranquilo o ouvinte estiver, melhor para ela se manifestar. Dá mais atenção para o conteúdo do que ela está falando e não para o jeito que ela está falando e aguardar mesmo o tempo necessário para ela se manifestar.
O Fluex, projeto de extensão Atuação Fonoaudiológica nos Tratamentos da Fluência, promove rodas de conversa em escolas com professores e trabalhadores da educação básica para falar sobre gagueira e orientar sobre como proceder. O projeto também promove oficinas para pessoas que gaguejam com orientações e estratégias que melhoram a qualidade de vida. Durante a pandemia, rodas de conversa e lives estão sendo realizadas online. As informações estão sendo disponibilizadas no Instagram, @fluexufmg. Repetindo, @fluexufmg. Carles Carmigliatti, para o Saúde e Consciência.
E a série Voz e Saúde chegou ao fim. Perdeu algum programa da semana? Não tem problema. Acesse o nosso site. O endereço é medicina.ufmg.br/rádio. Essa série foi produzida por Carlos Carmigliatti, com trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda. Informação é saúde. Até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.